Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiro internautas que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. Esse programa a gente procura levar ao ar toda terça-feira, das 18h30 às 19h, mas como eu já falei em alguns programas anteriores, nós estamos aí com esses meses aí de pandemia, com alguns problemas para poder colocar o programa ao vivo, né? Algum problema ainda na Rádio Petroleira. Esperamos que a gente possa sanar o mais rápido possível, até antes de terminar essa situação aí do isolamento social. Mas, sempre como a gente comenta, há 11 anos, há mais de 11 anos, a gente procura de uma terça-feira a outra levar algumas informações aos companheiros aposentados e pensionistas da categoria petroleira, mas também não só da categoria petroleira, porque a gente procura atingir o maior número possível de aposentados de outras categorias, e principalmente também com relação à própria Federação de Associações de Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro e a própria COBAP, que é a Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, onde o companheiro Furtado e eu, inclusive, fazemos parte da direção da FAPER. Então, nós já estamos aí alguns anos, algumas estradas nesse movimento dos aposentados em nível nacional, através da FAPES, como eu falei, da Federação e da COBAP. Bom, gente, esse programa é de número 523. Já assinamos o nosso acordo coletivo. Agora é tocar para frente, né? Vamos tocar o barco. E a discussão hoje, dentro do movimento petroleiro, é a PLR, né? Está tendo já reuniões com o RH da Petrobras, para estar discutindo aí sobre a participação de lucro e resultado dos companheiros da ativa. E já era de se esperar, a empresa há muitos anos que ela faz isso, vamos parar logo com a discussão desse acordo coletivo, vamos assinar esse acordo para a gente discutir PLR. Isso já vem acontecendo há muitos anos, só que, assim como foi o acordo coletivo do ano passado e esse ano, 2020 a 2022, essa PLR, pelo que a gente tem visto aí nas discussões com as federações e sindicatos, vai ter o mesmo problema do acordo coletivo. Insatisfação geral, uma imposição por parte da direção da Petrobras, dessa gestão aí que aí está, né? E os companheiros da ativa, que achavam que poderiam estar ainda recuperando a perda, porque o reajuste foi zero para todo mundo, poderia estar recuperando. Não vão ter essa recuperação toda. Então, a imposição é que seja dado um salário, né? Um salário básico, salário de referência, e isso aí é ruim para os companheiros que produzem. Eu não vou falar para os aposentados e pensionistas, são antes aposentados, né? Tira aí pensionista, que ajudamos a construir essa empresa e depois que um poço de petróleo começa a dar lucro, isso leva aí 10, 15 ou mais anos. E muito nesse período a gente acaba se aposentando e não usufrui daquilo que você fez, trabalhou, né? Prospecção, furação, enfim, na produção daquele óleo. Então, a gente acaba perdendo muito. E isso aí a gente tem visto. Então, a gente tem visto principalmente os companheiros da ativa, que agora vão ter que se mobilizar, se quiserem melhorar essa gratificação, porque onde eu falo há 20 anos é uma política de remuneração variável, que fraude o salário dos companheiros da ativa, até para não dar um reajuste real de salário, que deveria dar um reajuste real de salário, a empresa dá através de alguns ruricários, como diz o companheiro Furtado, através de bônus, abono, e acaba a PLR, que deveria estar sendo discutida, não no acordo coletivo. Eles colocam no acordo coletivo. Aí depois fecha o acordo coletivo para dar continuidade à discussão do PLR. E isso acaba prejudicando o acordo coletivo de trabalho, principalmente para nós, aposentados e pensionistas. Então, é nessa linha, nosso programa hoje vai ser com relação a essas assembleias que vão acontecer. Essa proposta, como acabei de falar, talvez seja só um salário de referência, vai ter que ter uma mobilização muito grande dos companheiros da ativa, uma tentativa de melhorar isso. Porque se ficar de braços cruzados, vai ser que nem a assinatura desse acordo coletivo, onde nós temos várias perdas seríssimas, que no ano 2021 e no ano 2022 é que as pessoas vão começar a sentir, principalmente nós, aposentados e pensionistas, a partir de março. Já falei isso em vários programas, e essa assinatura me levou, inclusive, a me afastar da direção da Federação Nacional de Petroleiros por não concordar com a assinatura desse acordo. Fiz um documento, já li aqui no programa Aposentado Presente, já encaminhei para a federação. Então, a discussão hoje é essa. E o segundo ponto é justamente as eleições do Sindipetro RJ. Todos nós sabemos que dentro do movimento sindical, do movimento petroleiro, nós temos aí três sindicatos que são a base das discussões dentro da categoria junto com a Petrobras. É o companheiro do Norte Fluminense, que é aqui no Rio de Janeiro, né, o Sindipetro Norte Fluminense, o Sindipetro aqui nosso do Rio de Janeiro e o Sindipetro da Bahia. Então, funções de plataforma, de quantidade de pessoas que envolvem nesse trabalho. Então, a eleição do Sindipetro RJ é uma eleição importantíssima, onde, desde 2002, que quando nós entramos para a direção, que nós não perdemos mais nenhuma eleição, né, Furtado? Onde a FUP tenta vir com uma chapa, mas não consegue entrar na direção do Sindipetro RJ. E esse ano não vai ser diferente. Nós conseguimos colocar a maioria na comissão eleitoral, onde daqui a pouco nós vamos estar falando aqui. Hoje, inclusive, tem uma reunião ainda da comissão eleitoral aqui do Sindipetro RJ, mas nós já temos uma assembleia marcada para o dia 29, e o que vai ser discutido nessa assembleia dia 29, nós vamos estar falando daqui a pouco. Então, eu passo para as considerações iniciais do companheiro Furtado, para que ele possa, então, estar comentando aí, principalmente nesses dois itens que eu abri o programa. Boa noite, Furtado, com você, parceiro.
É isso aí, boa noite, companheiro Roberto, boa noite, companheira Rosa. E nós estamos na expectativa aqui da participação também da doutora Lília, né? Na semana passada, ela foi problemático ela participar, né? Porque teve alguns compromissos, ela não conseguiu fazer a participação. E hoje nós estamos na expectativa. E aí, na palação do companheiro Roberto, a gente começa a analisar vários pontos, né? Primeiro, a gente vê que o nosso programa está em torno de 523 programas, né? Isso demanda mais ou menos em torno de 10 anos, né? 10 anos de programa que foram programas feitos ininterruptamente, mesmo com certa dificuldade. E a gente vê hoje que nós estamos aí passando por esse problema todo, que todo mundo está passando, aí, esse vírus maldito, e que está, inclusive, impedindo da nossa participação na programação da nossa rádio aí, nos nossos estúdios. Mas isso persiste, e à medida que a gente consegue avançar, isso, inclusive, chama bastante atenção, até porque, nesse período todo, mesmo com certa dificuldade, com toda essa situação, nós nunca deixamos de fazer o programa, né? A gente pode, às vezes, até as pessoas questionarem, porque vocês ficam falando a mesma coisa, mas como a gente sempre fala, né? Se a gente fala a mesma coisa, é porque os assuntos são os mesmos, né? Se houver um assunto diferenciado, lógico, evidente, nós vamos bater com mais insistência no que tange a isso. E como muito bem disse o companheiro, né? A gente sabe dessa situação, esse acordo coletivo, né? E uma coisa que me chama bastante a atenção, eu sempre falo isso aqui, vou sempre falar, porque é referente aos aposentados, né? Eu vejo no sindicato duas classes de aposentados, os trabalhadores aposentados do sistema Petrobras e os trabalhadores aposentados da refinaria de petróleo de Manguinho, de um modo geral, que simboliza todos os trabalhadores das empresas privadas. E a gente vê ali uma grande diferença com referência a isso aí. Por quê? Por que a gente diz referência? Porque o aposentado do sistema das empresas privadas, ele só tem o INSS. Algumas empresas que hoje nós temos acordo coletivo, ainda dão uma benesse, mas são benesses que você, de uma certa forma, assume o compromisso na sua totalidade. Né? Nós tínhamos isso como exemplo Manquinho, mas há de se convir que chega uma hora que você não tem como bancar aquilo ali, porque é um preço muito exorbitante devido à nossa idade. E aí, companheiros, como disse o grande poeta, é que a gente vê o diferencial. Os aposentados do sistema Petrobras, eles têm essa AMS, né, que, como a gente fala aqui, eu não estou autorizado a falar, mas existe uma pessoa na família, que é o pai da minha esposa, que depende maciçamente desse tipo de assistência. Né? Maciçamente, eu não posso entrar em detalhes porque ele não me autorizou. Mas é uma referência. Então, quando a gente vê que um acordo coletivo que foi feito de uma certa forma apressado e atabalhoado, porque nós tivemos exemplo do ano passado. Nós tivemos exemplo, já começamos ali a perder determinados direitos, quando foi feito aquele acordo coletivo. E este agora, companheiro, foi realmente, de uma certa forma, foi massacrante, onde está tirando direito. Porque, na realidade, as pessoas talvez estejam iludidas, alguns aposentados em função disso. Porque só vão começar a sentir o problema o ano que vem. Aí, como muito bem fala o companheiro Roberto, são aumentos de uma dimensão que vai chegar a um ponto tal, que o próprio aposentado vai sair da AMS, porque não tem condições financeiras, companheiro. Essa é a realidade. Quando a gente fala aqui das empresas privadas, que nós tínhamos, mas depois saímos, porque nós não tínhamos condições de bancar aquilo hoje, pelo menos na nossa situação, são duas pessoas, é o titular e a minha esposa, cara. E são essas idades avançadas, porque o que faz? Que o plano de saúde seja extremamente caro. Essa é a realidade. Caro e deficiente. Caro e deficiente. Os jornais estão aí para dizer isso aí. Caro e deficiente. Determinados atendimentos eles não querem fazer, são feitos através da justiça. Então, quando se discute aqui acordo coletivo e tem esse tipo de situação, é massacrante, companheiro, massacrante. Agora se fala em PLR, você vê que na negócio da PLR, eu tenho um sentimento de PLR totalmente diferente, eu não sei se eu consigo me entender com os aposentados, porque a PLR é mais uma coisa, de um benefício. Pô, se o cara conta uma piada para o chefe, né, isso aí eu escolhi. Mas eu acho que eu estou falando por experiência própria. Então, nunca vi a PLR. PLR, para mim, não me traz benefício nenhum. Não traz benefício nenhum. É uma coisa que engana o trabalhador. É uma coisa que leva o trabalhador, de repente, a ficar subjugado e condicionado a aceitar um acordo coletivo onde ele perde direitos históricos. Isso é lamentável, companheiro Roberto.
Pois é, Furtado, eu concordo também com você, mas como eu falei no início, nós, aposentados, ajudamos muito, colaboramos, trabalhamos muito para que a empresa viesse dar o lucro que ela dá. Se o que é a Petrobras em termos de Brasil, não só do Brasil, na América Latina. E dentro desse ponto PLR, nós estamos falando, ontem foi segunda-feira, dia 26, no colegiado da direção do Sindipetrj, nós tivemos uma discussão da PLR, não voltada exclusivamente para os aposentados, mas uma proposta que há anos eu venho discutindo com alguns companheiros da ativa, e aí com o companheiro Igor, do jurídico, a gente vem já alimentando alguma proposta de como poderíamos estar discutindo com os companheiros da ativa de modo que pudesse tirar um percentual desse montante que a Petrobras distribui para os trabalhadores da ativa, fosse revertido esse montante para abater o tal déficit da Petros, de 2015, 2018, que a empresa vem aí nos cobrando através desses PEDs aí, 30 e poucos bilhões, eu já não sei mais se é 33, 38, 35, enfim, são acima de 30 bilhões. E se isso fosse aprovado nas assembleias, pelo menos ontem, apertado, mas foi aprovado na votação da direção colegiada, então cabe agora a direção levar para as assembleias, pelo menos aqui na base do RJ, levar para discutir também na direção da Federação Nacional de Petroleiros E quem sabe se as outras bases do Sindipetro da FUP também possam comprar essa proposta, vamos dizer assim, e discutir com os companheiros da ativa, porque não é só em relação aos aposentados e pensionistas. Então, a empresa dá um montante X, né, que é destinado um valor X de dividendo para os acionistas, e tem um outro valor X que é para os companheiros da ativa. Então, esse valor desse montante da ativa, tira um percentual, que vamos discutir esse percentual, não sei, vamos chutar aqui 20%, 25%, 30%, não sei. Vai ser discutido esse percentual nas assembleias. Sendo aprovado, tem que ver juridicamente como pode fazer isso. Esse percentual, então, desse montante, como já falei antes, vamos botar aqui um número aqui para a gente ter uma ideia. A 1 milhão vai ser distribuído para os companheiros da ativa, de PLR. De 1 milhão, vamos lá, que seja 20%. Então, esses 200 mil reais, 20% desse 1 milhão, iria para Petros para abater já esse valor desse PED. Então, todo ano, na PLR, tiraria esse valor. Repetindo, isso vai ter que ser discutido, os companheiros nas assembleias, ser aprovado pelos ativos. Esse valor, abatendo no déficit da Petros, estaria ajudando e muito os aposentados e pensionistas, mas também os companheiros da ativa, que também pagam esse déficit. Mas quero lembrar que quem mais vai estar pagando nesse déficit são os aposentados e pensionistas. E principalmente os aposentados que ganham menos de 6 mil reais, que são acima de 16 mil pessoas que estão nessa faixa e que vão pagar mais e que estamos pagando mais. Então, atinge e ajudar muito mais de 16 mil aposentados que estão pagando esse PED acima de muita gente que ganha um salário maior. Então, iria beneficiar um bocado de pessoas. Eu espero que os companheiros da ativa entendam isso. Esse valor abate no montante desse déficit do PED, e cada ano fosse diminuindo, né, esse valor desse montante aí do PED. Então, essa proposta, após discussões, foi aprovada no colegiado ontem, sim, do PTJ. Agora, como eu falei, cabe à direção do EJ levar isso para a Assembleia, levar para a FNP, para a FNP também levar, se passar para os seus sindicatos. E vamos ver onde vai isso. Mas também eu acho que precisa de um parecer jurídico. Você ontem, inclusive, deputado, você participou da direção colegiada, foi por videoconferência, né? Você participou dessa discussão. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre essa proposta, qual a sua intenção, o que, que você acha, há possibilidade ou não há, enfim, quais são as suas interpretações com relação a isso, as suas análises nesse sentido.
Olha só, companheiro Roberto, isso que você está falando é super interessante, né? Lógico que é evidente que a gente há de se fazer um trabalho no que tange ao jurídico, se isso seria juridicamente cabível, né? Ou aceitável, sei lá, juridicamente baseado nisso aí. Eu tenho uma experiência, como eu falei, aos anos passados, a gente também tinha esse tipo de posicionamento, né? Na refinaria, era dado determinado percentual, a gente não sabia lá, porque isso, de uma certa forma, isso é uma caixa preta, né? Que é muito complicado você ter acesso a determinadas informações. E naquela oportunidade, a gente também tinha essa visão, pô, olha só, vamos tirar daqui um pouquinho, daqui esse negócio todo, e para que a gente, nós não tínhamos a de se bater, nós não tínhamos o que vocês têm agora, né? Nós não tínhamos peças, como nós nunca tivemos. Mas a gente passar pela cabeça da gente se fazer um fundo. Vamos fazer um fundo aí, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Só que isso demanda, meu camarada, uma interpretação, de repente, até equivocada das pessoas. Não, isso aí não vai dar certo. Começa por aí esse negócio, aí não vai dar certo. Esse caso da experiência que eu tive lá em Manguinho, na realidade, isso não foi à frente, né? Por vários motivos, principalmente no que tange à parte financeira. Ah, quanto é 10%? Aí começou a gerar problemas, e esses problemas fizeram com que essa ideia não andasse, né? Fizemos alguns testes, fizemos algumas análises, mas isso realmente não foi à frente. Mas nós não tínhamos nenhuma base para fazer isso aí. Pois é, nós não tínhamos nenhum curso. Se nós tivéssemos naquela oportunidade, talvez a coisa fosse diferenciada da realidade que era aquilo ali. Mas neste momento é diferente, né? Quer dizer, é levar para o pessoal da ativa esse tipo de sentimento. Olha só, o que vai se fazer hoje não é só direcionado ao aposentado e ao pensionista, é direcionado principalmente a você no futuro. Pô, né? Porque com toda essa situação aí de 14 milhões de desempregados, hoje quem tem emprego é uma raridade, bicho. Então, a gente percebe isso em todos os movimentos que a gente participa. Hoje, ter uma carteirinha assinada é uma raridade. Então, o companheiro precisa também ter essa visão de que no futuro ele vai precisar também da AMS, cara. Isso é normal, pô. Agora, é difícil, de repente, você levar essa mensagem, mas também é necessário que haja uma participação muito maciça, principalmente nós aposentados. Né? Depois, esquecer problemas pessoais, das marcas, esquecer tudo isso aí, porque se envolve lógico, são inerentes aposentados, ele precisa disso, o aposentado precisa, o pensionista e a pensionista precisa, mas é preciso que haja uma participação do pessoal da ativa, né? E como é que a gente vai levar? Não é no sentimento, não, é explicando através de dados, né? De dados, de como é que se faz isso aí, para que a gente possa avançar. Agora, não deixa de ser uma boa ideia, companheiro. Não deixa de ser uma ideia. É trabalhar em cima disso aí, e que, de repente, todo esse déficit que hoje já não se sabe mais, se é 32 bilhões, se é 40 bilhões, a gente sabe que isso é acumulativo, isso vai rendendo tudo com a correção monetária, então a gente não sabe qual é, na realidade, esse percentual. Mas, se isso vir a acontecer, vai também beneficiar principalmente a pessoa que hoje está na ativa. E, com certeza, que são interpretações que a gente vai ter que ter condições de fazer essa discussão, companheiro. No meu ponto de vista, eu acredito que isso é uma ideia muito louvada. Agora, temos que ter bases concretas para fazer a discussão com o trabalhador, principalmente o trabalhador da ativa, companheiro.
Com certeza, Furtado, é isso aí. Nós já fizemos, alguns anos atrás, uma discussão mais ou menos parecida lá no 10º Congresso da FUP, isso em 2004, se eu não me engano, quando naquele congresso a gente estava aprovando a criação, de repente, de uma associação. Foi aprovado um percentual da PLR que estaria voltado para todos, aposentados, pensionistas, inclusive com período ativo. O percentual que iria se criar uma associação administrada pela própria Petros, e que depois de 3 anos poderia se distribuir aquele montante igualitariamente, pelo número de companheiro da ativa, companheiro aposentado e companheiro pensionista. Então, aquele montante, durante 3 anos, iria ganhar aí, ter um reajuste através de empréstimo da própria Petros, enfim. Então, ele teria, né, um juro em cima, e depois de 3 anos, ele seria dividido igualitariamente, repartido igualitariamente por todos. Então, só que foi aprovado, mas não foi levado por nenhuma direção, e na época era a FUP, para discutir isso com os companheiros da ativa, é lógico. E agora, passaram aí 20 e poucos anos, surgiu essa ideia de não fazer uma associação, fazer então desconto em cima desse PED. Muitos vão questionar, pô, mas esse PED, ele existe, não existe? Se pede a dívida da Petrobras, ó, nós estamos tirando da nossa parte. A Petrobras vai ter que botar a parte dela também. Então, se a gente botar 200 mil lá, ela tem que botar 200 mil. Então, a gente está batendo da parte que eles dizem que cabe a gente, né, os participantes. Então, se a gente botar 200 mil, ela vai ter que botar 200 mil da parte dela. Então, a coisa mais ou menos é assim. É uma boa ideia que vamos ter que alimentar isso, discutir muito e saber, é claro, se o companheiro da ativa vai entender que ele está fazendo uma coisa hoje que vai beneficiá-lo também daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, quando ele for se aposentar. É? Se isso permanecer, enquanto permanecer esse débito, esse desconto desse PED. Esse PED tem um bocado de anos de duração de a cobrança. Então, pelo menos nesse período de cobrança. E é isso aí. Você quer fazer algum comentário ainda sobre isso? Vai lá, deputado.
Não, até agora você lembrou bastante aquela situação naquele congresso que nós participamos, com referência à fundação desse fundo, né, que nós íamos fazer, foi aprovado, mas por algum motivo não foi aprovado. E uma das propostas era que, com determinado período de tempo, as mensalidades seriam baixadas, né? Ou seriam baixadas, ou então teria um período ali que você pagaria um determinado valor em função dos juros que rendesse esse dinheiro. Você lembra disso? Era uma realidade que não é a realidade de hoje. Há de se dizer, inclusive, né? Não é a realidade de hoje. Nós não tínhamos esse déficit que hoje nós temos, em torno de 30 e poucos bilhões, mais ou menos. E essa proposta, ela sintetizava isso, essa perspectiva de que daqui a 3 ou 4 anos depois, você poderia ter, durante um período de tempo, em vez de você receber aquele benefício, lembra disso? Em vez de você receber aquele benefício, ele era incorporado na sua mensalidade e baixava um pouco mais a sua mensalidade. Então, era isso que era aquela proposta daquela época, e por algum motivo não foi. Mas era, quando você falou isso aí, me lembrei que a proposta essencial era para que, com um determinado tempo, na distribuição dos dividendos, se fosse o caso, a gente conseguisse baixar pelo menos 2 ou 3 meses a mensalidade.
Eu sinceramente, não me lembro assim, dessa situação. Eu me lembro, sim, que seria um dinheiro, tipo uma associação, que a própria Petros iria investir, e o que desse durante esses 3 anos, a partir do 3º ano, ele seria dividido igualitariamente para todo mundo. Mas vamos sair, então, da PLR. Essa é uma discussão que tem que levar para a base, para os ativos, e eles é que vão, de fato, dar a canetada final, se concordam ou não concordam. Nós sabemos, inclusive, que está diminuindo o valor dessa PLR, né? Essa é uma política que isso, eu sempre falei, a PLR, a participação do resultado, são para os diretores, alto escalão, tá? Então, nunca foi para peão. Essa participação no resultado são para eles, os grandes empresários e acionistas. O peão que produz, a participação dele é muito pouco. Sempre nós discutimos isso, sempre foi mostrado isso. Infelizmente, essa é a realidade. Mas vamos agora para eleições do Sindipetrj. Como nós falamos ontem, no colegiado foi apresentado, houve uma reunião da comissão eleitoral e dentro do que foi discutido, né, foi apresentado uma determinada proposta e até um calendário já para eleições. Primeiro, lembrando que depois da manhã, quinta-feira, dia 29 de outubro, a partir das 5h30 ou 18 horas, nós vamos ter uma assembleia para estar discutindo justamente o que foi tirado na comissão eleitoral. E aí, o que foi tirado na comissão eleitoral? Que todos devem participar quinta-feira, agora dia 29, para dar sugestão e votar a favor ou contra o encaminhamento da comissão eleitoral. Vamos lá. Bom, a eleição já está marcada para acontecer do dia 30 de novembro a 17 de dezembro. Então, nós temos aí, sei lá, 17 dias por aí. Então, de 30 de novembro a 17 de dezembro. E as inscrições de chapa, até então, alguns meses atrás, teve a eleição para a comissão eleitoral. Nós tínhamos 3 chapas, né, que se candidataram, e inclusive a comissão eleitoral tem representante das 3 chapas. Não sei se vão continuar as 3 chapas ou se vai se juntar as 2 chapas e, de fato, para concorrer com a atual direção do Sindipetro, que está na maioria de uma chapa. Lembrando que também tem gente dessa gestão que saiu, não está mais nessa chapa e está formando, montando uma outra chapa. E uma outra chapa seria da FUP. Então, não sabemos se vai permanecer três chapas ou se vão ficar duas chapas. Eu não sei se poderá ter união ou junção de duas chapas, não sei. Bom, mas falar do seguinte, inscrição de chapa começou ontem, dia 26 de outubro, até o dia 10 de novembro. Então, aqueles que querem permanecer na chapa 1, 2 ou 3, terão que pegar todo aquele formulário de novo, com os candidatos de cada chapa, para então fazer a inscrição, como eu falei, a partir de ontem, dia 26, até o dia 10 de novembro. E também nessa Assembleia vai ser discutido o seguinte, a prorrogação da atual gestão até o dia 31 de janeiro. Tá? Então, até 31 de janeiro, para dar tempo à chapa vencedora se inteirar da gestão, da direção, da administração do Sindipetro, porque tem outras questões burocráticas, até para banco, assinatura de cheque, tem que mudar, tem que ter a ata, enfim. E se tiver algum problema, se não for eleito uma chapa, que se tiver três chapas, se houver uma chapa que tiver 50% mais um dos votos, é direto. Mas se não acontecer isso, não tiver nenhuma chapa com 50% mais um voto, terá que ter um segundo turno. Então, o segundo turno vai acontecer 15 dias depois. Então, tem que ter um espaço prevendo isso, que poderá ter um segundo turno. Por isso, a gestão ontem votou e foi aprovada uma prorrogação dessa gestão até 31 de janeiro. Mas, na Assembleia de quinta-feira, esse calendário que eu estou falando, ele poderá ser ratificado ou não. Então, eu acho que deverá ser, né? Porque nós estamos nessa situação da pandemia. E aí entra uma outra discussão que não vai ser discutida nessa Assembleia, se as eleições vão ser presenciais, como sempre foi, com urna em várias unidades, ou se vai ser virtual, como foram as Assembleias desses acordos coletivos, e como também alguns sindicatos da FUP já fizeram eleições por telefone e virtual. Então, se vier acontecer no sindicato TJ, não é novidade. Até porque hoje tudo está sendo resolvido através de videoconferência, virtuais, votações, até o Supremo, né? Vamos dizer assim. Então, tudo hoje está sendo assim em função do problema do coronavírus. Então, se houver, inclusive, por telefone, não vai ser novidade, vou repetir. Se tiver virtual, se tiver cédulas que vai precisar em algumas bases, até pessoal que vão para a plataforma, que vão para o aeroporto, então vai ter através de urna e vai ter cédula. Então, isso aí é uma outra discussão que, de repente, depois dessa Assembleia poderá ter. Então, essa é uma dúvida também que nós não sei até quando isso vai ser resolvido. Mas isso aí é uma coisa também que vai ser discutido e terá que ser discutido dentro da comissão eleitoral e talvez até dentro de uma assembleia, porque estatutariamente isso não permite. Vai de encontro o estatuto do Sindipetj. Mas é uma situação em que o mundo está vivendo e que o Brasil está vivendo e não é uma situação imposta pela atual direção, atual gestão do Sindipetj e como foi de outros sindipetos, que, como eu falei, fizeram já algumas eleições, inclusive através, né, virtual e por telefone. Então, eu passo para você, portanto, porque nosso tempo já estourou, para que você possa, então, também estar comentando sobre essa eleição do Sindipetj.
É necessário que haja participação do trabalhador na eleição do sindicato, porque essa eleição agora ela é super importante, companheiro. Por que ela é importante? Vídeo que aconteceu no acordo coletivo do sistema Petrobras. Né? A gente, de uma certa forma, a gente foi massacrado e novas mentalidades são necessárias para trazer novas ideias dentro do sindicato. Às vezes, a gente fala, pô, mas o cara já está há 300 anos aí, tem com as mesmas ideias. Ora, se o companheiro faz a crítica e a companheira, é preciso que haja participação neste momento, né? E como nós falávamos, vai ser uma eleição atípica, né? Porque nós, como aposentados, teremos dificuldade de votar. Se for presencial, vai ser com muita dificuldade. Agora, virtual, normalmente está acontecendo isso aí. E como já vai terminar o programa, nós tivemos uma certa dificuldade, estaremos aqui na próxima quinta-feira e saudações terça-feira. E saudações rubras.
Pois é, coitado, questão virtual. Vamos ter dificuldade? Presencial, vamos ter dificuldade. Como tivemos agora na Assembleia do Acordo Coletivo. A única coisa que poderia ajudar a participação seria por telefone. E sofremos crítica de alguns companheiros da ativa. Só que eu já cansei de falar o seguinte. Nas Assembleias de Acordo Coletivo, nós realizamos mais de 40 sessões de Assembleia em todas as bases. Na entrada, na saída do turno, à noite, meio-dia, de madrugada, nós vamos lá levar os companheiros da opinião do Acordo Coletivo. E com relação às eleições do sindicato, também a mesma coisa. Temos mais de 40 urnas espalhadas em todas as bases, em todas. E, no entanto, o aposentado pensionista sindicalizado, no acordo coletivo, ele tem que sair da sua casa para ir voltar lá na sede do Sindipetrj ou então no Ediz, certo? E assim vai ser nas eleições. Ele também tem que sair de casa para ir votar na urna ou lá no sindicato ou no Ediz. Enquanto os companheiros da ativa, que tem mais de 40 urnas para votar e também assembleia por acordo coletivo. Quando chega na hora facilitar um pouco a vida do aposentado, que a grande maioria não tem e-mail, não tem telefone, não sabe usar a internet, nós somos criticados. Ah, por que os aposentados puderam votar, no caso aí agora, nas assembleias do acordo coletivo por telefone e os ativos não? Aí eu pergunto, então por que a gente faz 17 dias de assembleia com acordo coletivo e agora para eleições com todas as urnas e tudo que é base? E para o aposentado só uma? Então, companheiro, e amanhã você vai ser um aposentado, gente. Entenda a dificuldade do aposentado. Então, como o companheiro Furtado falou, tanto virtual, ou por internet, ou presencial, em função do grupo de risco que nós estamos, nós vamos ter dificuldade. Talvez melhorasse um pouquinho para o telefone, que muitos têm ainda telefone fixo. Não tem o celular, mas tem um telefone fixo. Então, companheiro, é isso. Aí eu peço aqui para os companheiros entrarem em contato através de e-mail, aquele que tem e-mail, da Secretaria dos Aposentados, que queiram participar de um grupo de zap de aposentados da Secretaria. Esse grupo não é para debate, como a grande maioria. É para ficar informado do dia a dia do movimento petroleiro e, é claro, do movimento sindical. Então, o nosso e-mail da Secretaria dos Aposentados é aposentados@sindipetro.org.br. E o telefone é 21, DDD do Rio de Janeiro, mas qualquer pessoa de outro estado aposentado e pensionista também pode participar desse grupo de zap dos aposentados do Rio de Janeiro. Então, o telefone da Secretaria dos Aposentados é 21, como eu falei, 972974383. Esse é o celular da Secretaria dos Aposentados. Se você quer participar de um grupo de aposentados, da Secretaria dos Aposentados, do Sindipetrj, bate um fio para a gente dizendo que quer participar ou mande um e-mail, ok? E não se esqueça, agora é dia 29, quinta-feira, participe dessa assembleia, discuta, põe proposta, participe de chapa, se inscreva numa chapa, vem para a direção do Sindipetrj, ganha eleições e põe em prática tudo aquilo que é falado nos grupos de zap. O que mais nós vemos aí são guerrilheiros de grupo de zap, que quando é para ocupar, para fazer ato, mobilização, a gente não vê quase ninguém, meia dúzia no máximo. De meia dúzia são a metade, três sindicalistas aposentados, quando tem três da base é muito. Então participe, companheiro. Mas tem que ser sindicalizado. Se não for, não adianta. Vai continuar reclamando, falando do movimento sindical, falando da direção e não vai acrescentar nada. Então saia um pouquinho da telinha, da internet, do computador, e venha para a base, venha para a direção. Está aí, inscrições abertas, agora, como eu falei. tem 17 dias, se inscreva numa chapa, concorra e põe em prática aquilo que você pensa. É isso aí. E sendo assim...
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente. Aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Aqui música, informação e prestação de serviços.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou... Programa Aposentado Presente.